Privyet, bem-vindos a este episódio do Metal Junk Box. Dessa vez decidimos viajar para o país que tem a cidade mais fria do planeta, o lago mais profundo, as estações de metrô mais bonitas e o presidente mais votado com 146% dos votos. E é claro, o lugar onde foi inventado o Tetris, dentre outras coisas, a Rússia. Da vai! Como apresentado, a gente vai falar da terra do Lenin, berço do socialismo e, claro, uma multitude cultural absurda. E para não enrolar muito, o Elton está participando novamente, nosso grandíssimo convidado, e o André. E eu vou começar com uma curiosidade antes de mandar já pro Elton. A primeira curiosidade é sobre nomes, que a gente vai falar alguns nomes aqui, os nomes não são muito fáceis, mas na Rússia, os nomes, todos os nomes têm pelo menos duas ou três versões. O nome oficial, o nome diminutivo e o nome fofinho. Como que isso funciona? Então, por exemplo, Maria é o nome formal, que vira Masha, que nem sempre é mais curta, né? O diminutivo não necessariamente é mais curto. E, para os mais próximos, isso pode se transformar em Mashenka ou Mashunestka.
É isso, cara.
E um outro exemplo, que é mais confuso ainda, é o Alexander ou Alexandra, que vira Sasha. E é bem interessante, porque cada nome depende do contexto. Então, se eu conheço a pessoa bem, eu vou chamar, por exemplo, de Masha e não de Maria. Mas se eu não conheço, é Maria. Ou se é uma senhora, é uma senhora Maria e não a Masha. Mas se é uma criança, é uma Mashenka. Tá uma bagunça os nomes.
Que bom, Daniel.
Sempre uma bom. É porque a gente vai falar de vários nomes, então isso fica como relevância. E, Welton, bem-vindo. Perfeito. Qual a sua banda?
Pô, desculpa começar aqui como se eu fosse um Adriles Jorge, mas eu tenho uma outra pergunta. Como um país tão rico culturalmente, com tantas curiosidades, dificulta o seu trabalho de escolher curiosidades sobre o país? Porque a Rússia, se a gente pensar sobre curiosidades, tem milhares, né?
O cara cornetou de modo gentil e sutil.
Não cornetei, porque eu teria dificuldade de fazer isso.
É muito complicado, tem muita opção, mas também tem essa coisa, tem muita coisa que não chega pra gente, né? Essa eu só fui aprender por ter contato com russos, porque eu sempre ouvia Sasha e eu trabalhava com um cara que o nome é Alexander.
E o Vladimir, como é que ficava nessa brincadeira aí?
Puta, agora eu vou pesquisar, daqui a pouco eu falo, porque tem também, mas acho que é Vlad, eu vou pesquisar.
Eu acho que é Vlad, acho que eu já vi alguma coisa, li alguma coisa assim.
Ou não, que às vezes eles têm uns nomes muito bizarros, mas eu vou descobrir. Bah.
Mas é muito legal, né, a cultura russa. E até aproveitando o Capitão Gancho que o âncora deixou pra gente aí, eu trouxe uma banda que está relacionada a justamente esse universo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o Arya, né? É uma banda formada em 1985 e é a banda com maior sucesso ligado ao heavy metal na Rússia. Para muitos, é o Iron Maiden russo, né? É uma banda que conta aí com uma discografia extensa aí, com quase, se não me engano, com 14 álbuns, né? Obviamente que é uma banda que está direcionada para o mercado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não está direcionada para o mundo. Ou seja, todas as suas letras são em russo, só que de forma alguma a banda se desvincula das suas influências do Ocidente. Ou seja, a banda, basicamente, ela é extremamente influenciada ali por Iron Maiden, Manowar, Crimson Glory, entre outras bandas aí famosas no Ocidente, né? E a banda tem alguns problemas de formação que é muito comum a bandas antigas, né? E um dos problemas que ficou mais famoso, assim, da banda, que teve mais notoriedade, foi a saída do vocalista Valery Keplov, que lançou, se não me engano, 8 álbuns com a banda e foi demitido por conflitos internos que geraram porradas e foram externos assim para a população de heavy metal russa, que ficou: caramba, o que aconteceu com o meu Iron Maiden? As pessoas estão saindo no soco. Isso é uma coisa muito de Ocidente, a gente não faz isso, a gente só mata as pessoas no frio. E foi isso que ocorreu. E no Ocidente, eles ficaram também muito famosos por causa do cover do Manowar para a música Return of the Warlord, aquela música do Lothar Hell, né? E eu não sei, então no caso deles, eles conhecem Manowar. Vocês gostam de Manowar? Eles conhecem, ao contrário do Regis Tadeu.
Então, Manowar é tudo, né?
Manowar é tudo. Manowar is everything. E uma coisa interessante, uma curiosidade sobre o Arya, é que o Arya é uma banda que formou filhos. Ou seja, o Arya, ele é praticamente uma cena. O Arya, ele é o SP Metal russo. Porque do Arya surgiram outras ramificações de bandas que, com carreiras longevas, que cantam em russo. Somente em russo. Assim. E o único membro original da banda aí é o guitarrista, o Vladimir Kostinin. É muito difícil falar esses nomes, né? Imagina o Galvão Bueno narrando jogos de Copa. Então é isso aí. Se eu for indicar uma música para rolar, é como a gente havia conversado aqui, o Arya, pro mundo, ele ficou conhecido pelo cover do Manowar, da música Return of the Warlord. E também tem outra música que daí seria mais para identificar a banda na fase atual, que seria a música Viking. Ou seja, temos aí uma banda de heavy metal tradicional que obteve bastante sucesso na Rússia, né? Sucesso é muito mais do que relativo, porque tem outra curiosidade no heavy metal russo. A Rússia, como todos sabem, ela é um mundo particular, né? É um mundo particular com grande mercado consumidor. E o heavy metal, de certa forma, ele está em um grande momento na Rússia. Tanto que a gente vê bandas aí que são relativamente pequenas ou médias que fazem shows na Rússia para 70 mil pessoas. Faziam, né? Antes da pandemia. Então, isso é interessante. É um mercado grande a se explorar. E dentre as grandes bandas e o maior nome do heavy metal russo, temos ali o Arya.
Eu também não vou gastar muito tempo com eles, porque eu não gostei muito. Eu acho que agora eu entendi o porquê. Quando você fez a comparação com Manowar, eu realmente não gosto de Manowar, então isso explica muito para mim. E mais uma coisa que eu achei bom é que, como eu tô tentando aprender russo, vai ser bom porque eles cantam bem devagar. Então isso vai ser bom pra aprender.
Sim, sim.
Eu achei isso ótimo. Então, apesar de eu não gostar da música, eu vou acabar ouvindo mais. Porque é o tipo de banda de metal que dá pra ouvir e entender o que eles estão falando.
Você não gosta nem da parte, assim, de influência que eles têm ali do hard rock, aquelas coisas, você não acha legal?
Pouco, mas eu não sei, eu não ouvi tudo, eu não conhecia, então tipo, eu ouvi algumas músicas de cada CD, não tinha me agradado muito não. Eu vou tentar, como eu falei, que eu vou tentar ouvir pra ver se eu pego as letras e entender, talvez eles me conquistem, mas por enquanto não. E aí quando você comparou com Manowar, meu preconceito já bateu no... Não.
Mas não tem muito assim de Manowar, pra ser sincero.
Acho que Manowar é Iron Maiden. Iron Maiden, bastante.
Tem Iron Maiden. Bastante. Iron Maiden eu prefiro. É. Uhum.
Eu identifiquei, tipo, o Arya eu já tinha conhecido, cara, há algum tempo, se eu não me engano, na Road Crew ou na Rock Reggae. Eu acho que era na Road Crew, cara.
Eles foram resenhados aqui? Caramba.
Eu acho que sim, há muito tempo, se eu não me engano. Ou eu tô viajando, mas eu tenho quase certeza que sim. Ou o Ricardo Batalha me falou em algum momento, não me recordo bem. Mas já é uma banda, cara, bem antiga, me remete mais a Iron Maiden e me lembra bem Scorpions em alguns momentos.
Sim, da Scorpions. Fase mais metal,
é.
Né?
É, do comecinho ali, que é a parte que eu mais gosto do Scorpions, particularmente. E, cara, o que eu posso dizer? Embora eu não escute muito, não é uma banda que eu ouça quando eu vou ouvir heavy metal, né? Não é uma banda que eu pego pra ouvir, mas eu tenho muito respeito. Primeiro porque é um dos precursores do heavy metal, né, russo, e a gente sabe o quanto é difícil esses caras tocarem heavy metal nos anos 80 na União Soviética. Não deveria ser uma coisa tão simples e tão fácil, tão aceite, né? Mas eu tenho o máximo respeito, cara. Não é uma banda que eu ouço, como eu te digo, quando eu vou ouvir heavy metal, mas do que eu escutei eu gosto. Respeito muito. Respeito.
Sim.
Muito.
Você falou um ponto muito interessante assim sobre a história do Arya e do heavy metal aí na União Soviética. Grande parte do que eles tinham de acesso de heavy metal era pirateado. Eles faziam meio que escondido. Eles tiveram uma big dificuldade aí no início da carreira, né, para fazer esse projeto ir à frente, né? E a gente pensa assim que, estando no Brasil, estando principalmente em países aqui de cultura latina, a gente pensa que a gente tem dificuldades de acesso, tem algumas... Realmente a gente tem a dificuldade financeira, algumas coisas e tal, mas tem países que têm dificuldades políticas muito maior para abertura, para inserção de cultura, né? E foi o caso do Arya, uma banda meio marginalizada, que em determinado momento eles ficaram, sei lá, o capital inicial russo. começou a obter...
Alguém, você não tá conseguindo vender essa banda pra mim, cara. Só tá piorando.
Eles conseguiram ali, dentro de uma banda, formar outras bandas, essas bandas obteram sucesso, e o Ari, no difícil mercado russo, é uma banda que vive da música desde os anos 90.
Né? É, exatamente, então, nesse ponto sim.
Sim.
É, cara, é uma banda que influenciou muito, é uma banda que abriu portas, né? Então, máximo respeito, sim. Cara. Leva o metal aí e é isso aí.
É que os clichês são complicados, né? Tipo, uma banda que lança um EP chamado Tribute to the Harley Davidson, cara. Você já fica...
na Rússia. E vamos de Return of the Warlord. Antes de ir para minha curiosidade em específica, eu fui pesquisar sobre o Vladimir porque eu lembrei que tinha umas coisas diferentes. Então, Vladimir é um nome longo. O nome curto é Volodya, ou Vova, ou Vovka, ou Vovodka. E tem os outros, como Vlade, Vlado, Vlada, é um que tem um monte de variação. Então, estamos fodidos, não saberemos qual é o certo, depende da pessoa. Mas pode ser Volodya, e tem piada com Vova também na Rússia, mas aí... vai para outra curiosidade.
Não convém fazer piada com um Vova.
Exato. Sim,
né? Pelo menos.
Vamos
Eu
agora...
acho que imaginamos, né?
Agora vamos para a curiosidade em si, que é sobre o álcool. Que, obviamente, a Rússia tem que ter alguma curiosidade sobre álcool, e não é sobre vodka. É que diz a lenda que um dos motivos que os russos escolheram ser cristãos ao invés de ser islamitas, em 998 antes de Cristo, depois de Cristo, desculpa, foi porque eles não queriam desistir do álcool, que era a felicidade dos russos. E o Islã não pode beber álcool. E um bom exemplo do quanto eles gostam de álcool é que até 2011, cerveja não era bebida alcoólica. Era uma bebida normal, suquinho, que nem Coca-Cola. E aí em 2011 o presidente oficializou isso, e aí só alguns lugares podem vender, você não pode comprar dependendo do horário da noite. Então... cerveja virou álcool, assim como vodka e outras coisas, mas até 2011 qualquer um poderia comprar cerveja no mercado, uma criança e tal.
Podia tomar no café da manhã, não tinha ninguém.
Mas isso eles continuam fazendo, isso não deve ter mudado muito. Mas, querido André, diga.
Cara, vou trazer mais uma banda, posso te dizer também veterana, basicamente eles têm quase 20 anos de idade, né? Uma banda que formada em 2002, estamos falando de Arkona. Talvez uma das bandas mais famosas da Rússia, né? Nesse momento, banda de Moscou. Os caras, bom, tem a sonoridade ali calcada no folk metal, no black metal, ou grande inserção de música, da música tradicional russa, né, cara? As letras são sobre a mitologia eslava, tudo cantado em russo, que pra mim dá um ar sempre muito mais interessante, uma identidade muito maior. Tudo muito bem feito, uma forte identidade própria, realmente. É uma banda que já tem 8 álbuns, né? E eu gosto muito do Lepta, que é o segundo álbum, se eu não me engano. Puta, vai ser foda agora. O outro, Serta Kenub, tá ali, é o quarto álbum também, é foda. Acho que esses dois são os meus favoritos, assim. Na verdade, eu acho que desses 8 álbuns, cara, eu nunca escutei nada que seja tão ruim ou fraco, né? Pra mim é uma banda muito regular, consegue entregar materiais com bastante profundidade e qualidade, né, cara? Eu não sei se vocês curtem, mas é uma banda que eu gosto bastante.
Bom, eu acho bastante interessante o Arkona, né? Eu acho que o Arkona é uma banda que, considerando o meio underground, obteve bastante êxito, né? Tanto que é bastante famosa, inclusive aqui no Brasil. Em outros contatos que eu tive aí na América do Sul, é conhecida, é uma banda conhecida. É que a fama, como a gente já falou em anteriores podcasts aí, ela é relativa, né, nesse segmento. Mas é bastante conhecida. Eu acho que os trabalhos do Arkona, eles mantêm uma boa regularidade. É uma banda bem interessante mesmo. Mas o meu senão talvez deva ser porque eu acredito que eles devam ter chegado ali na maturidade do que eles têm para fazer. Eu acredito que daí para frente é ladeira abaixo. Pode ser um prognóstico meio ousado, mas é o que me parece. Assim. Parece que a fórmula começou a bater. Não sei, ao menos eu senti isso no último disco aí, qual
eu
escutei.
Faz sentido. Eu entendo o que você está dizendo.
Você consegue identificar isso na música?
Acho que eles podem começar a se repetir muito a partir de agora.
Sim, sim, eu achei isso. Eu achei que do penúltimo para o último, que eu não me recordo o nome agora, que eu escutei, acho que é Exaustão, de verdade. Mas eu consegui ver isso. Eu acho que eles chegaram numa fórmula ali, que adiciona uma coisa ou outra, mas deu. Deu, sabe? A impressão que eu tenho é que vai ser um After Forever. Daqui a pouco vai acabar. Puta. Do nada, assim.
Entendeu? Eu não sei também dizer nesse aspecto, mas eu conheci há um tempo, até falei pro André que eu fiquei surpreso, porque fazia tempo que eu não ouvia. Eu gosto muito de folk slávico, né? Tem tatuagens sim, relacionadas sim. À cultura eslávica. E também citei Percival no episódio da Polônia. E me lembrou um pouco, apesar de não ser exatamente o mesmo estilo. O vocal da Masha, Maria, é muito bom, né? Tipo, eu acho o vocal dela muito foda, porque ela tem esse gutural fodido, mas também ela canta umas partes mais tradicionais que lembra a música da Eslovênia, a música da Geórgia, de folk tradicional mesmo, que tipo cantavam 500 anos atrás.
Lembra a música oriental também, não lembra? Sim. Aquela coisa de música oriental, essa coisa assim, isso que eu
acho
legal.
E, só que aí foi o susto, porque eu não lembrava desse CD de 2018 que tem uma pegada black metal. Eu falei, caralho, pera, não é a mesma banda, tô confundindo com uma outra banda que também chama Arkona, que é da Polônia, de black metal. E não, era a banda russa. E eu gostei muito desse último CD também. Por isso que eu não sei se eu concordo, talvez, que eles tenham perdido a essência, porque eu acho que eles estão criando algo diferente agora. Não sei se vão pro caminho certo ou não. E é legal também o projeto que você falou, né? Que eu lembro que no começo a Masha era de outra banda, agora eu não vou lembrar qual é a banda. E ela queria fazer esse projeto que não encaixava na banda dela, era uma banda de gothic metal. E a banda anterior gravou o primeiro CD com ela, mesmo não indo fazer parte da banda. Porque eles gostavam tanto dela que eles falaram, foda-se, vai lá, a gente grava tudo que você quer e aí você arruma a sua banda. E aí ela fez essa banda paralela, que é a Arkona, e eu pessoalmente gosto muito, então...
É, o que você falou do último álbum, né, que é o Kram, e eu também achei bem diferente, ousado, mas eu acho que o que o Elton quis dizer mais, eu também concordo, é esse entre os... Bom, eu particularmente, a partir do terceiro, do quarto álbum que eu gosto ainda, começou a me soar um pouco enjoativo, assim.
Esse último álbum, eu não sei a diferença de nenhum outro álbum. É tudo igual.
É isso aí.
Este último álbum, ele realmente muda. Agora, eu não sei se o próximo, o que que vai acontecer, né, cara?
Daqui a pouco eles começam a cantar, tipo, Sinfônica, que não sei, né?
Sabe qual é o problema dessa banda? Eu não sei. O que acontece? Eu não sei se é o mercado musical que exige isso. Não sei. Mas eles lançam muita coisa uma em cima da outra. Lançam muito, assim. Se você pegar a discografia, você pega ali de 2011 pra frente, quase que todo ano eles batem alguma coisa. Agora que teve o maior hiato aí, provavelmente por causa da pandemia e tal. E... eu acho que o experimentalismo deles, assim, é na medida certa, é legal, tem muita coisa que eles incrementam que eu gosto, mas eu não sei porque, pode ser uma coisa de feeling, eu acho que, pra mim, ali bateu, sabe? Esse último álbum que vocês falam é o Kram, né?
Kram.
Isso. Eu gostei bastante do anterior, que é o Vordonize, acho que vocês falam, acho que é uma parada, mais ou menos, dessa forma. Isso aí. Olha, pra você ver a diferença de uma pessoa culta pra uma pessoa normal. É isso aí. E tem o outro, que o que ficou mais famoso no Brasil, acho que no mundo, foi aquele. É Goi? É isso? Como é que fala isso?
Eu não sei, não.
É Goi
Rodgoi.
Exato. Goi Rodgoi. Acho que é isso aí mesmo, que até tem uma letra que fala alguma coisa desse tipo.
Esse é bom também.
Esse é legal porque ele tem o black metal pop, cara. Tipo, é um black metal extremo pop. Isso eu achei interessante. Mas agora, nesse Kram, eu já achei que, tipo assim, quando a banda ela chega numa maturidade muito grande pra uma coisa, seja legal ou seja chata, a tendência ou ela vai se renovar ou ela vai cair. E me passou isso, assim, é aquele sentimento de de música, assim, que você pega na música. E uma coisa legal dessa banda é que eles não ficam jogando fichas na sensualidade da moça. Eles jogam as fichas na música. Isso é uma coisa pra mim que eu acho fundamental, porque se a banda tá lá com a mulher com super decote, negócio ali, cara, eu acho muito legal de ver, tem nada contra. Mas só que isso tira muito o esquema da música. Tira muito, assim. Eu acho que a valorização da música tem que estar em primeiro plano. E o Arcona, pra mim, nessa estratégia, eles são animais, assim. Acho que isso é muito legal.
Perfeito. Cara, eu gosto muito do segundo álbum, que é o Lepta. Pra mim é o meu favorito. Eu adoro a capa. Acho foda todo o contexto do álbum. E eu vou escolher a música Maranhão.
E eu tô de volta agora com mais uma curiosidade simples, porque já que a gente é ouvido no Brasil e o pessoal brasileiro adora o comunismo, eu queria trazer uma curiosidade sobre a União Soviética, né? Que na época que era a União Soviética, ela foi o primeiro país no mundo que igualizou os direitos dos homens e mulheres. Isso foi em 1918, ou seja, a gente tá aí falando mal do comunismo, mas tinha algumas coisas boas, não muitas, mas tinha. E isso é meio que uma entrada, uma curiosidade para a entrada da banda que eu vou trazer, que se chama Filament, que é uma banda relativamente nova, né? Eles foram fundados em 2014 em Zelenogrado. Para mim é um misto de metalcore com groove, e as letras são bem pessoais, né? Elas são focadas nos problemas da vocalista, eles têm um pouco dos problemas sociais que eles passam na Rússia, né? Isso é uma coisa em geral sobre os russos, que eles são pessoas tristes por natureza. Acho que a sociedade transforma eles nesses problemas, né? Infelizmente, o último álbum deles foi em 2018. Eles falaram que estavam gravando um novo CD em 2020, mas até agora nada. Mesmo motivo que você falou, talvez pandemia tenha fodido o rolê deles. Mas eu gosto muito, né? E a vocalista, né, que é a Masha também, a Masha Jesus Balasiova, ela balanceia bem esse gutural com o limpo também.
Não, peraí. Você não fez essa... Você usou o sobrenome dela pra fazer uma pontezinha de... Balanceava para salva? É isso?
Nossa, não. Pior que não. Que merda. Ok. Beleza, mas vamos lá. Não tinha pensado nisso.
Total.
Triste? Agora tô triste. Mas sim, ela balanceia. Mas ela canta muito mais em gutural do que a parte melódica, né? E a guitarra me lembrou um pouco Soulfly, uma tentativa de Meshuga, só que não tão bem produzida, eu diria. Ou... E aí talvez a Camila vá me bater. Me lembrou um pouco The Agonist, quando a Alissa tava na banda. Então, tipo, tem um pouco dessa pegada. Eu gosto bastante. E é o que você falou também, é um vocal que, tipo, não traz a mulher como o objeto. E sim, ela é uma cantora foda pra caralho e o resto da banda segue a onda.
Eu vou ser muito breve porque eu preciso te agradecer agora, nesse momento. Porque a banda que você falou pra mim escutar não era essa.
De nada.
Era uma tal de Knife, que eu achei uma porcaria, né?
Então Tenho que assumir que foi uma falha minha.
Eu me programei para falar do Knife, meteu o pau aqui, mas essa banda eu vou fazer aqui uma... Como é que chama a mãe da Cléo Pires?
Glória Pires.
Glória Pires, vou falar, não sei opinar, porque eu realmente ouvi só uma música e não consigo.
De nada. Foi um incidente.
Vai lá, Welton. Você chegou a ouvir? Cara?
Eu consegui escutar duas músicas. E eu tenho que agradecer também pelo fato de me sentir um velho ranzinza perto de vocês. Porque grande parte das bandas que vocês indicam, que vocês apresentam para o podcast, são bandas que têm um som... Eu gosto de música experimental, mas quando soa muito moderno, parece que é o meu limite. Parece que é meu limite, assim. Parece que não me desce direito, assim. Não vai. Inclusive, as referências que o Daniel passou são referências quais eu não escutaria a banda. Só por essas referências já, tipo, não quero escutar. Mas só que eu confesso que isso é uma falha minha, que eu tenho que trabalhar melhor isso. Até porque tem muitas bandas que têm essas variações, que tem esse apelo mais moderno que são interessantes. E eu gostei bastante da vocalista, cara. Eu achei bem legal mesmo. Eu não consegui identificar essa coisa da ideia de como eles usam, né, a vocalista, se é de uma forma mais sensualizada, sei, o negócio ali. Não consegui, porque eu não pesquisei a fundo sobre a banda, mas o que eu escutei, eu achei a vocalista legal. Não é um tipo de música pra mim, mas só que eu não posso afirmar isso de forma totalitária, assim, porque eu ainda não escutei a discografia. Eu acredito que deve ter 2 álbuns, né?
Isso. É, eles não têm muito, muito projeto, não.
Eu acho que eu vi alguma coisa no Pai dos Burros Metal, que é o Enciclopédia Metallum, né? Enfim, preciso escutar mais.
E uma parte que é meio bizarra, né? Que considerando principalmente pro estilo que eles cantam, é quase um emo o nome dos CDs, né? Que é Feel the Moment e Hate the Delivery. Que é tipo, sinta o momento e entregue de ódio. As letras também são. Então é estranho porque tem uma temática emo, só que com uma pegada mais pra um deathcore com djent. Então. É, acho que
americano.
Talvez por isso.
É. Americano.
Talvez não tenha feito tanto sucesso por isso também, mas. E eu vou de What's the Price, que é uma música que eu acho legalzinha também do último CD do Hate Delivery. E agora eu vou com uma outra curiosidade bem rápida, mas eu acho que é interessante, que o Mikhail Gorbachev, né, extremamente famoso, ele tem um CD de músicas românticas. Ele gravou um CD de músicas românticas.
Ele gravou, achei que ele tinha em casa.
Não, ele deve ter vários, porque devem ser as influências, mas ele gravou um álbum de músicas românticas, e o nosso querido Vladimir, o Putin, ele tem um DVD de judô, de ensinando as pessoas a lutar judô. Então são 2 presidentes com um histórico de artistas, influencers. Eu vou mandar isso já pro Welton, porque essa curiosidade é muito inútil.
Não, mas nós temos 2 presidentes da República que são poetas, né, cara? Que lançaram livros. 2 presidentes que nunca foram eleitos, mas que foram presidentes, que é o Sarney e o Michel Temer.
Eles lançaram alguma coisa na vida?
Não, livros? Nas aulas de direito, muitas coisas que eu era obrigado a estudar era embasado nas análises constitucionais do Temer.
Não, Temer foi professor do meu pai de direito, cara. Quando ele não era tão corrupto assim. O Temer, no caso. Não, meu pai.
Ele é um estudioso,
pai também,
né?
Não sei.
Ele é um estudioso, né? O Temer, ele é um cientista. Isso é fato, não é um cientista. Você vê as visões dele sobre as visões constitucionais dele, as análises dele são bem pontuais. E ele é um cara que ele tem um método bem didático. Era bem simples as coisas que ele transmite. Assim.
Mas e saindo dessa celebridade, o que você que trouxe ali?
O Conde Drácula.
O que você trouxe pra gente?
Drácula, né? Bom, vamos lá. Falando mais uma vez sobre aquele epílogo que é a cena heavy metal russa, que a gente começou com o Aria, tem inúmeras bandas que saíram do Aria. Assim, a gente pode falar do Kipelov, a gente pode falar do Legion, a gente pode falar do Arteria e do Cruz, que talvez seja uma banda russa aí que não tem nada a ver com Aria, mas ficou famosa aí ao redor do mundo, porque tem aquela coisa meio blues, meio rock, enfim. Mas só que a gente, saindo da velharia, a gente vai falar de uma banda mais recente da cena russa. Bom, a cena russa, ela é muito peculiar, principalmente pela quantidade de bandas que se utilizam do termo folk metal, né, do estilo folk metal, e que abrangem essas coisas de sinfonias. Como eu odeio quando alguém fala que uma banda é sinfônica, cara. Como eu odeio isso, cara. Que se apegam a esse termo. Bom, se a gente for colocar na prateleira, a banda que eu vou falar agora se chama Velikorus. Velikorus, né? Acho que é Velikorus seria o jeito mais correto de falar, porque essa junção de nome, com certeza, ela é uma homenagem também ao país. Então não é só o Velikorus, acho que é provavelmente o Velikorus, sei lá, enfim. Depois vamos descobrir como se fala isso, né? E a banda, ela segue aquele cardápio de bandas de pagan black metal sinfônico. Cara, é muito estranho isso, né? A banda, ela tem tantos rótulos que você fica perdido. Você tipo fala, pô, ela é pagã ou ela é anticristã? O que, que ela é no meio de tudo isso? Ela é contra tudo? Enfim, mas é uma banda que se destaca aí pela qualidade da produção. E é uma banda que ela tem a discografia iniciada aí no ano de 2002, com uma demo que teve bastante sucesso, principalmente porque foi distribuída na Alemanha, né, chamada Winter Moon Symphony. E o que acontece? O Eliko Hus, ele lançou em 2020 um álbum que, para mim, foi um dos grandes lançamentos do ano, que foi o Siberian Hating Horde. E é uma banda que você tem ali momentos que fica entre Borknagar e Korpiklaani. Você consegue identificar essas variáveis, tá? E o que eles usam como temas? Eles usam filosofia, esoterismo e ocultismo. A base das letras da banda é isso. E o que realmente trouxe a banda para o mercado externo foi a aproximação com a Alemanha. Depois da demo, que eu havia especificado aqui, o Winter Moon Symphony, a banda lançou apenas discos em russo, né? E agora, em 2020, ela voltou-se novamente para o mercado internacional com esse disco, o Siberian Hating Horde. E uma música que eu indicaria aí do Eliko Hus para rolar seria o Siberian Hating Horde, que é o que carrega o nome do último álbum, hein, lançado em 2020. Vale muito a pena escutar, porque realmente é um dos grandes destaques aí do ano.
Cara, eu também não conhecia. Eu tava falando com o André mais cedo que o legal desse episódio da Rússia é que a maioria das bandas é desconhecida no mercado mainstream, né? Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Depende muito da música. Que quando tem o folk, a parte mais folk, eu gosto bastante, me agrada. Mas quando entra na parte muito sinfônica, tem umas músicas que são extremamente sinfônicas. Aí entra no meu problema com música sinfônica, que eu acho que é muito, quase indo pro espadinha. Não é, eu sei que não é espadinha, mas tá quase, tem um pezinho ali. Só que quando tem as músicas com foco mais em folk, me agradam bastante. Que é o que você falou, essa comparação com um Korpiklaani da vida.
Korpiklaani do mal.
É, e aí eu gosto. Então pra mim tem esse misto de... Eu tô indeciso sobre a opinião.
É que pra deixar bem claro, assim, eu acredito que o Daniel deva ter uma análise parecida com a minha. O meu problema com sinfonia, quando a banda se vende como sinfônica, é o fato dela não ser sinfônica. É o fato de que a banda, na verdade, ela adapta a ideia de sinfonia para uma banda que tem teclado ou órgão sintetizador. Se tivesse os instrumentos, com certeza a música, pra mim, teria mais vida. Daí faria sentido. Faria mais sentido, me envolveria mais. Eu acho, por exemplo, nesse álbum de 2020, que a banda ela melhorou porque ela se voltou mais pro lado metal e pro lado folk. Porque anteriormente ela era estritamente sinfônica. Estritamente sinfônica. E tinha alguns apelos ali que você via metal, via folk. E a banda evoluiu nesse sentido com uma produção melhor. Mas só que se eu fosse um agente dessas bandas, que nunca ficariam milionárias, porque realmente o nosso estilo de música não é mais para isso, e nunca foi, acredito eu, eu falaria, cara, demora mais tempo para lançar um disco, mas se for fazer algo sinfônico, arruma uma orquestra, arruma um quarteto de cordas, arruma o que for, porque isso vai deixar a música mais viva, vai trazer uma aproximação maior com a música.
Cara, eu não conhecia também a banda e achei do caralho. Achei foda, velho. Achei foda, uma baita dica. Cara, tem tudo que eu curto numa banda de black metal. Eu curto essa pegada do folk misturado ali. Essa pegada sinfônica também me agrada bastante, né? Que o Behemoth, por exemplo, faz com uma categoria incrível.
O maior case de evolução pra banda é o Behemoth.
Exatamente, perfeito. Cara, musicalmente me impressionou muito, assim. Mesmo essa pegada que talvez não tenha agradado tanto o Daniel, esse lance, os arranjos, as orquestrações, achei tudo muito bem feito. Eles conseguem ali botar tudo num caldeirão também. É uma banda muito versátil, cara. É muito versátil, é impressionante. Me lembrou também o Korpiklaani em alguns momentos, meio do demônio, assim, mas... Né? Cara, me lembrou Monspell, em alguns álbuns.
Sim, do Monspell. Sim, boa lembrança, exatamente. Começo da carreira.
né? Bem do começo. Me pegou assim, falei, caralho. E cara, é tudo banda que eu amo, né, cara? Behemoth, Monspell, Corpic Clan. E tá aí mais uma banda que eu vou ouvir com certeza daqui pra frente. Com certeza.
Então, fala aí, Daniel. É o Helicorus?
O Helicorus.
A música, então, seria o Siberian Hating Horde, do álbum homônimo de 2020.
Agora mais uma curiosidade sobre superstições, porque os russos são bem supersticiosos, eles têm várias e várias superstições, que são, algumas são bem interessantes, algumas são confusas, mas como eu sou uma pessoa que aprecia o bom álcool, a curiosidade da superstição envolve isso, que é não deixar a garrafa vazia na mesa. Então quando você está bebendo, você tem que pôr a garrafa vazia no chão. E eu praticava isso no Brasil sem saber, que eu pegava as garrafas e ia pondo no chão pra não ficar poluindo a mesa. E a lenda, né, diz que isso veio da época do Napoleão, que os cossacos, quando entraram em Paris, eles iam pros bares franceses. Os restaurantes franceses não consideravam o número de garrafas servidas, mas sim as que ficavam vazias no meio. E aí, obviamente, os russos espertinhos, o que que eles faziam? Escondiam as garrafas embaixo da mesa.
Justo.
Então, essa é a lenda, não sei se é verdade. Eu não escondia no Brasil por causa disso, era mais porque eu gostava de deixar a garrafa comigo exatamente pelo oposto.
É pra estético.
Contar, porque bar no Brasil aumenta isso. A quantidade que você bebeu. Então eu falava, não precisa tirar da minha mesa, deixa aqui embaixo. E eu fazia a minha coleção de garrafas, porque depois de um momento você já não sabe mais quanto você bebeu. Então, essa é uma curiosidade que envolve álcool. E vou mandar pro André, porque senão só eu falo aqui, vai
muito
ter
bom,
mais álcool.
Cara, muito bom. Bom, cara, eu vou falar de uma banda que eu descobri esse ano ainda, no comecinho do ano, que é o Starified. Eu não sei se é assim que se diz, cara, Daniel.
Starified, acho que é em inglês.
Starified. É. Cara, eu quis sair um pouco dessa cena de metal extremo que a Rússia domina tão bem, né? Tem bandas incríveis, eu quis sair um pouco disso. É, eles acabam de lançar o seu terceiro trabalho, né? Que é o Fat Hits. É, por isso que eu gostei tanto.
Combina, né?
É um bacon hits.
Pô, exatamente, adoro. É, cara, a banda ele já traz na bagagem um álbum homônimo e o segundo ótimo, que é sensacional, que é o Fitters. É, e é uma banda que demonstra cada vez tijolo a tijolo vem melhorando, né? Eles misturam power trio, né? Eles misturam ali um rock and roll clássico, setentista, flertando com stoner, doses cavalares de rock alternativo, tudo muito moderno, batido ali num liquidificador mágico. É do caralho, velho. O legal aqui é que o batera é o vocalista, né? Que é o Vadim Ambartsumian. E basicamente, cara, seria uma mistura ali, fosse brincar, de um Led Zeppelin com Queens of the Stone Age, basicamente. É mais ou menos isso. O Alton acho que não vai curtir muito, mas eu me amarrei bastante. O que vocês acham aí?
Você acertou, cara. Não consegui achar legal, cara. Tipo, eu escutei assim, não é uma tortura auditiva, não chega a ser uma tortura auditiva, mas, cara, você colocou uma comparação, um termo, um comparativo aí que já mata. É o Queens of the Stone Age. Eu acho que eu consegui identificar isso. E o meu preconceito musical de boomer, de velho do metal, me fez declinar. Assim,
não gosto do Josh Homme.
Puta, cara, eu acho o som muito chato, cara. Sabe? Muito chato, cara. Não consigo.
Entendo. Tem muita gente que ama e muita gente que odeia.
Pô, cara.
Tem meio termo.
Acho que a coisa mais relevante que essa banda fez é um cara tocar pelado lá na Globo, lá, cara. Acho que foi a coisa mais engraçada que essa coisa. No Rock in Rio, ao vivo, lá o cara pelado. Eu acho que até passou ao vivo ele sendo preso, não foi? Os caras abordando ele lá.
Provável,
foi. Se pá, foi.
É, eu já sou do contra, né? Porque eu gosto de Queens of Stone Age. E também gostei bastante de Starfire. Eu não conhecia. Aí pesquisando, cara, eu gosto muito de Stoner, então é uma banda que eu vou acompanhar, já tô seguindo no Spotify. Eu achei animal, elas têm um peso nos riffs que eu achei bem interessante, é bem produzido, mas não é aquele... Ele tem um pouco do Stoner meio sujo também, não é tão limpinho, isso me agrada. E eu fui ver os clipes, né, e tem o clipe da Don Loco, que é uma música muito legal, por sinal. O clipe é muito doido. É basicamente um Don Quixote moderno, confuso. Então vale a pena, eu recomendo ver no YouTube. E eles têm uma música também que é o An Ode to Tenacious D, que é tipo uma homenagem ao Tenacious D. Então legal. É visível que legal. A referência deles é de gente maluca. Isso me agrada um bocado.
Isso eu vou ouvir com vocês. Isso parece interessante. Esse,
com certeza. É tipo, o Don Loco eu recomendo porque o clipe é bem legal de acompanhar. E esse do Tenacious D eu achei criativo também, porque é uma ideia... é um grupo que eu admiro, se influencia eles, tem futuro.
Cara, eu acho que é só o metaleiro boomer ao extremo que odeia o Tenacious D, cara. Que é muito legal.
É divertido, legal. Né, velho? Os caras riem de si mesmo, eu gosto dessa coisa também.
É muito bem feito. Me lembra muito a música dos anos 60, me lembra essas coisas meio malucas, com peso, eu acho muito legal, cara.
Com um o Júnior Groovador, então...
Pô, esse cara, ele merece um capítulo à parte, cara. Porque eu acho que esse cara faz a mesma coisa sempre e as pessoas falam que é tudo legal.
Exatamente. Eu nem conheço, velho. Eu só vi ele lá no Rock in Rio e achei... Puta, e aí,
cara, você vai, pode colocar ele pra tocar Berrerite e Malmsteen, vai ser a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa e o pessoal fala que é muito bom.
Cara, eu vou escolher aqui pra gente ouvir o What If.
Bom, e pra terminar, vou trazer uma curiosidade bem simples, mas que eu gosto também da parte corrupta, da diferença social que eles têm, né? Que Moscou é um lugar de gente muito rica, assim, muito rica mesmo, e o trânsito lá é terrível. Então, o que que acontece? Alguns moscovitas, muito ricos, decidiram comprar ambulâncias. Pra quê? Pra ligar a porra da sirene e sair pela cidade sem precisar pegar trânsito. Ou seja, o chefão, o senhor Abílio Diniz da Rússia, pega sua ambulânciazinha, liga a sirene e vai pra casa em 15 minutos enquanto tá todo mundo se fudendo. E obviamente que como eles são ricos, nada acontece.
Cara, eu pensei que você tava falando de São Paulo, quando você começou a falar corrupção. Muito rico, muito pobre, né?
Exato, mas essa foi a ideia, exatamente a comparação.
E com o filho da puta, pô, tá falando
eu, assim. Eu acabei de dar ideia pra algumas pessoas, né? Então provavelmente a gente vai ver o Dória fazendo isso em alguns momentos.
Cuidado, cara, isso dá gatilhos.
Então, vai ter gente fazendo isso. Desculpa a todos os brasileiros que estão ouvindo isso.
Dá ideia pra louco, né?
E eu vou trazer uma banda bem diferente, que também foi uma descoberta recente pra mim, que se chama Chokran. Ela foi fundada em 2012, em Krasnodar, e, cara, ela me surpreendeu muito, porque eu comecei também do mais recente pro mais antigo, sem querer. Eles têm uma pegada de progressivo, mas não é um progressivo tipo Dream Theater, então pra mim agrada. E eles vão evoluindo pra umas coisas com meio metalcore, dá pra chutar que tem um djent ali no meio do caminho. E, em resumo, eles têm uns riffs muito bons, bem intensos. Eles têm uma pegada oriental no meio do som, que eu vou citar daqui a pouco de novo. E o vocal varia muito entre limpo e berro. A parte clean me lembra um pouco Tesseract, que é uma banda que pessoalmente ao vivo é uma bosta, mas eu gostava bastante dos álbuns, então é uma banda de Chokran, é uma banda que eu queria ver ao vivo para ver se o vocal se mantém. Só que aí eu fui ver os outros CDs, né? Os outros CDs tipo Exodus, ele é um pouco menos melódico, né? Então ele tá mais focado nessa parte do metalcore da vida. A qualidade da produção é visível, que o último CD é muito melhor que eles. Mas eu gosto mais da pegada, do estilo que eles têm. E no CD Supreme Truth, como eu falei antes dos sons orientais, eles usam cimitarra em algumas músicas. Então na Pray the Martyr tem som de cimitarra, isso eu acho muito maneiro. E se eu fosse tentar resumir pra quem não conhece, e aí é a parte que vai ficar confuso, eu misturaria Periphery, Dream Theater e Born of Osiris, mas sem ter música de 2 dias que nem o Dream Theater. Joga tudo no liquidificador. sai o Chocran. E eu uso como exemplo a Camila, que foi ela odeia as músicas que eu mando normalmente. Eu mandei ela falando, ah, que merda é essa? Aí quando começa a gritaria, ela, nossa, é bom. Então, depende do momento da música, você pode gostar ou odiar. Porque tem dois estilos encaixados no meio.
Eu achei legal a banda. Eu achei que realmente tem. Parece o Burn of Osiris. Eu achei que as guitarras têm influência do Tozinha Básica. Eu não sei porque eu vi. Pra mim, fiquei assim, falei, caramba, esse cara, ele escuta as coisas que o Tozinha Base faz. Porque tem algumas coisas, assim, de harmonia, de evolução rítmica, que me lembrou alguém que escuta, assim, nessa área do DJ, assim, do DJ que é aquela coisa, assim, que tem peso, mas só que ao mesmo tempo tem uns aspectos melódicos, aquelas coisas, daquelas variações de instrumentos com mais corda, menos corda, coisa pra doido ouvir e falar, puta, tem isso aí. Tem isso.
Aquelas guitarras com 12 cordas, né?
Exatamente. Eu consegui identificar numa música assim, eu falei, não, isso é guitarra de 8 cordas. Não é coisa de produção. Que a produção, embora do último álbum que eu escutei, a produção ela é bem limpa. Ela é bem limpa. Só que, no entanto, eu consegui escutar palhetada, cara. Uma coisa muito doida, cara. Muito doida. Eu falei, nossa, estou escutando barulho de palheta. E isso eu acho legal. Essa coisa de deixar a música mais orgânica, eu diria. Mesmo com uma produção legal, a música orgânica, eu vi lá o Burn of Osiris, vi... Realmente, o cara tem influência de Petrucci, sim, cara. Tem sim. Mas só que é a parte do Petrucci mais pesada. Nem tão melódica, assim. E Tozinha Base, eu vi muita influência disso. É, eu acho que essa é uma banda pra músico. Se ela faz sucesso, assim, seria uma surpresa pra mim você falar que essa banda faz sucesso, assim, porque pra mim essa é uma banda pra músicos.
É, você me falou agora uma coisa que me lembrou aqui, eu nem tinha falado nisso, mas essa mescla, né, do Petrucci, do progressivo com o Gente, me remete muito ao último álbum do Kiko Loureiro, que saiu ano passado. Que
ele, então, tem isso também.
Ele explorou essa pegada mais progressiva com o Gent. É, não tinha pensado nisso, agora que me veio à cabeça. Diga.
Sim, é que você falou do Kiko Loureiro. Eu acho que essa vida do Kiko Loureiro nos Estados Unidos está fazendo ele ser influenciado por muitos outros caras. Assim. Eu vejo muita coisa dele que ele compõe, está aparecendo com o Guthrie Govan, está aparecendo com o Tozinho nem tanto, mas com o Petrucci parece.
Sim.
Parece, sim. O álbum solo dele, eu fiquei pensando, cara, isso aí é o Guthrie Govan, tem um pouco de Petrucci, obviamente que tem o Kiko Loureiro, a identidade dele, mas você vê que ele tá bem americanizado. Assim.
Tá, é um álbum totalmente pro mercado americano, também achei isso. Até uma parada que eu curti, sempre que eles lançam um álbum, eles lançam uma versão instrumental desse álbum, né? Pelo menos nas mídias sociais, eles lançam um álbum normal e depois um álbum instrumental só.
É bom pra quem não gosta do vocal, né?
Você tá querendo boicotar o vocal. Cara, eu não conheci o Chocran realmente, eu curto essa pegada mais moderna, djent, metalcore, progressivo, tudo junto ali. Curti a banda, achei pesado, agressivo... técnico, é o que eu chamo de uma mochila de cimento, né? Bem moderna, assim, é legal, cara, um bom som.
E eu vou jogar Superior, que é uma música que eu acho diferente e legal também. Chegamos ao fim desse episódio, falando sobre um monte de curiosidade que não serve para nada na vida de vocês e algumas bandas que provavelmente também não. Mais uma vez, agradecimento ao Elton, muito obrigado por participar. Playlist com essas bandas todas. E é isso aí, pessoal.
Cara, queria agradecer o Elton mais uma vez, embora ele já seja de casa aqui, ele vai aparecer mais vezes aqui no nosso podcast, ele já está convocado. E pedir pra galera seguir lá o nosso Instagram, deixe lá seu comentário, sua cornetada, seu like, o que você quiser, mas segue nós e estamos aí, cara. Se cuidem.
Eu gostaria realmente de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar conversando com vocês sobre música, sobre o que nós amamos, sobre curiosidades que provavelmente não vai agregar muita coisa, mas vai vale a pena. Serão muito legais para um flirt, né? Quando vocês conversarem com alguma pessoa, vocês podem jogar essas curiosidades que vai soar bem interessante. Acompanhem o Metal Junkbox e participem, nos deem dicas, façam críticas e espero estar mais vezes aqui.